Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Corrigir prova, às vezes era chato, mas dar aula, estar ali conversando com a galera sempre foi uma coisa que me fez muito bem, sendo me dá um gás.
Não, assim. Eu também, cara, mas tem os dias, que isso que é foda, cara, tem dia que você tem que saber levar.
Mas daí tem dia pra tudo,
você,
né?
Você tá com dor bem de cabeça,
sei lá.
Então. Se você tá bem o tempo todo, é uma coisa. Você tá bem o tempo todo? Você ficou mal algum desses nesses 20 anos? Teve algum dia que você não tava legal?
Então, mas eu acho que eu estaria pior se eu estivesse fazendo outra coisa. Estar dando aula me fez menos mal do que se eu estivesse, sei lá, na frente do computador.
Uhum.
Principalmente aula presencial, né?
Não, porque a aula online, cara, isso daí eu tô sentindo agora com os alunos, cara. Eles mesmo estão falando assim, é muito melhor estar ao vivo. Tá na sala, tá na troca.
É que a minha aula, como eu só tô dando aula pro doutorado agora, é tudo com câmera aberta, ninguém pode fechar a câmera, é ao vivo, tem participação, interação. Daí é quase igual a uma aula presencial, com uma parte ruim, que não tem o café, que o café é sempre importante, né, numa aula de mestrado, doutorado, e a parte boa que são os sotaques, cara. Porque eu tô dando aula pra gente do Brasil todo, isso é muito legal. Assim, até as palavras, assim, esses tempos atrás uma aluna falou, eu não paguei a matéria, e eu fiquei, como eu dou aula numa escola particular, né, eu não paguei a matéria, e eu falei, tá, mas é esse problema financeiro, tá dando problema dela? Que problema financeiro? Não, você falou que não pagou a matéria. Pagar a matéria lá no Rio Grande do Norte significa concluir a matéria, pagar a matéria. Cara, eu fiquei uma aula, eu ri muito depois, eu e essa aluna. Eu fiquei uma aula achando que ela tava falando uma coisa e ela tava falando outra. Eu acho isso impagável, cara. Eu acho isso muito legal. Dar aula eu acho do caralho, o resto
não.
Menos.
Não, é bacana, cara, é bacana, tem bastante coisa, né? Eu talvez esteja só um pouco... Como é que eu vou dizer? Cansado.
Ah, mas, enfim. Também, eu tô esgotado, mas...
Né?
Mas não é de dar aula, né? Porque agora eu dou muito menos aula. Tô mais corrigindo o trabalho, indo em banca...
Sim. Então, vamos falar de disciplina. Você tem que ler 400 páginas de tese para sexta-feira. Você põe um horário, como é que você vê, como é que é o teu processo de leitura, correção de trabalho, o que você faz... Como é que é o teu dia a dia aí para você ser pesquisador? Você tem que estar sempre se atualizando? Você tem um horário? Como é que você organiza o teu dia?
Cara, eu vou ir para outro lado. Antes de eu organizar o meu dia, eu organizei a minha casa.
Sim.
Eu tenho... Assim, você já veio aqui em casa, tem um teto de vidro ali atrás e tal. Eu comprei uma cadeira específica, coloquei o som atrás... Pra ficar, porque, né, tem criança gritando, tem cachorro latindo. Coloquei o som pra fazer uma barreira sonora, uma cadeira confortável, muita iluminação. E daí eu sento ali e leio, né? Só que, claro, normalmente as pessoas não te dão 400 páginas pra ler de um dia pro outro. Elas te dão, sei lá, com 20 dias de antecedência. Daí coloca na agenda, né? Então, enquanto tá colocando a agenda, tá tudo bem. O problema é quando alguém chega e fala, tem uma reunião daqui a meia hora, daí quebra a tua agenda. Aí aquele período, eu divido meu dia em blocos, de 4 ou 2 horas. Então, 4 horas para ler essa dissertação, essa tese. Então, eu não vou, eu leio, às vezes saio como alguma coisa, volto, mas eu tenho aquele bloco para fazer isso. E normalmente funciona bem porque eu tenho tempo. Mas uma vez eu tava na... Eu tava... Ainda era presencial, tudo presencial, em 2018, eu acho. E eu era o suplente, né? E o suplente normalmente não lê o trabalho, porque, né? É só pra quando acontece uma coisa tipo essa. Estava lá na minha cadeira, lá, trabalhando. Chega o outro professor, bate aqui nas minhas costas. Rodrigo, eu tive um problema, ele teve um problema grave e tal, que não convém mencionar aqui. Eu tive um problema e você vai participar da banca amanhã às 8 da manhã, tá? Isso eram 6:30 da noite. Aí, cara... Só que, claro, o cara teve um problema, eu acho que tem que ajudar o colega mesmo.
Como é que você fez?
Cara, eu li, eu cheguei, eu falei, oi? Ele falou, ó, desculpa e tal, né? Eu falei, não, tá bom. Aí eu saí da faculdade, cheguei em casa, acho que era umas 7:30, comi o negócio, eu li das 8 à meia-noite, daí acordei no outro dia às 6 e li o resto e preparei um esqueminha pra poder falar. Que era presencial, tive que ir lá, né? Então eu tinha que estar com o negócio tudo escrito, né? Mas aí eu fiz. Mas claro, é uma exceção. Caralho. O cara teve problemas, né? Tem que... Assim, foi pra ajudar o amigo também, sabe? E não me arrependo. Não, e tem uma boa história, né, pra contar, né?
Não, sim, e quando você entra de suplente é pra isso que você entrou, né? Você é a rede de segurança.
É. É, isso aí. E o cara teve um problema de verdade, saca? Não é, tipo...
Sim.
Aí tudo bem, eu ajudaria ele, de qualquer forma. Mas é isso, você tem que ter um espaço reservado na agenda pra isso, cara, pra leitura. Senão, não dá. Pra escrever o livro, cara, eu faço... Eu decidi, assim, o que que é o livro? Né? Isso aí é uma ajuda, sei lá, se vale de alguma coisa que eu tô falando, mas enfim. A primeira coisa, quando eu vou escrever qualquer coisa, seja um artigo, seja um resumo expandido, sabe? Aqueles que é pequenininho, 4 páginas, seja um artigo, seja um livro, eu faço o esqueleto dele antes, faço um mapa mental ou um sumário. O que que eu quero? Então, eu quero falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Claro que isso muda ao longo do período, mas eu tenho isso aqui. Quais livros falam sobre isso? Aí fui buscar os livros que falavam sobre isso. Daí, comprei todos, chegaram aqui em casa, ok, agora eu tenho todos os livros para falar desse pedaço. Aí eu li todos os livros e fichei, fazendo fichamento e tal, durante um mês. Li todos os livros e fichei, todos. Aí escrevi. Enquanto eu estava escrevendo, comprei os outros livros da outra parte. E assim ia fazendo, fichando e escrevendo. O livro ficou... É que daí eu tive um outro livro ao mesmo tempo, mas eu escrevi 2 ao mesmo tempo. Mas eu acho que esse aí que eu estudei mais, assim, que era mais complexo, eu acho que foram 6 meses para escrever. O outro eu escrevi em 4 meses. Mas era para graduação, sabe? É um livro de economia política para alguém que não sabe nada de economia política. Aí é bem mais fácil para escrever, né? Aí é mais importante até a forma como você escreve do que exatamente o que você escreve, né? Porque se você começa a colocar palavra muito pesada, o moleque acabou de entrar na faculdade, você vai afastar ele. Daí eu escrevi um livro mais light, mais fácil e tal. Aí esse levou uns 4 meses e eu tive que pesquisar bem menos também, né? Mas mesmo assim, é dividido em blocos. E sempre de manhã que eu escrevo e leio. Que de tarde eu fico um merda. E de noite eu consigo fazer coisas burocráticas. Mas o meu cérebro tá ativado de manhã. Diferente da maior parte das pessoas, eu sei.
Não é amanhã o melhor período.
Cara, mas eu conheço gente, principalmente pessoas casadas, e dá pra entender por quê, que o esquema é a madrugada. Porque daí já não tem mais o filho ou a filha, né, que tem que dar atenção. Conheço várias pessoas assim, que de madrugada, que vão melhor porque não tem o zuzum da rua, né?
É, mas aí é complicado. Cara, tô sentindo aqui, eu tô morando do lado de uma fábrica de fósforos. Às vezes vem o cheiro do queimado, velho.
É. Eu já morei perto. Eu teve uma época que eu ia pra faculdade e passava na frente da moinho lá, que os caras queimavam trigo. Cara, dava um embrulho no estômago.
Fumaceira.
Ah, faz fumaça?
Não, é mais o cheiro mesmo que incomoda, cara. Mas às vezes sai fumaça aqui também. Boa noite, Anselmo. Uau.
O Alex tá dizendo que quando ele estudava de noite ficava puto quando chegava atrasado e o professor já tinha dispensado a turma. É. Isso é complicado. A minha digníssima namorada Ingrid foi pra aula ontem, morrendo de dor de cabeça, tava com enxaqueca. Chegou lá e não tinha nenhum aluno. Porque eles foram num congresso e ninguém avisou ela. E é isso.
Ah, pelo menos ela não precisou dar aula.
Podia, sim, voltou para casa.
Não ter ido. Mas pelo menos não precisou. Pior, acho que ia ser pior se tivesse todo mundo lá e interessado e louco para fazer perguntas.
e gritando, né? Dá aula pra criança.
Gritando, daí ela dá. Mas é a criança que ela dá aula?
Não, não, não. Dá aula na faculdade.
Essa criança não ia ir pro congresso, né?
É, justo. Cara, teve uma vez, eu tava ali na. Eu trabalhava na OPET ainda. E a OPET tinha escola, né? De manhã e de tarde tinha escola. Eu fui pra uma reunião. E eu cheguei bem na hora do intervalo das crianças, dos menores, porque o intervalo é escalonado, né? Tipo, essa turma, depois aquela, pra não ter criança muito grande com criança menor, né? Esse tipo de problema. E daí eu dei a volta aqui, eu estacionei o carro e dei a volta por trás. E tinha duas menininhas, cara, de uns 5 anos, talvez 6. Que ela gritaria e as meninas brincando de... Vamos ver quem grita mais alto no ouvido da outra.
Ah.
Aí chegava no ouvido. Ah! Aí a outra gritava. Aí você fala, cara, pensa os professores. Ah, uns 5. 4, 5, não sei dizer.
Cara.
Aí eu fico pensando os professores, coitados, cara. Pra acalmar essa piazada. Você já deu aula pra criança?
Eu dei aula uma vez num curso. Faixa etária dos 12, 14 anos.
E aí?
Uma semana. Foi legal, foi bacana. Não foi um pesadelo. Mas, meu amigo...
Você chega moído, né?
Meu amigo...
Uma vez eu dei... Uma vez não, foram 3 anos seguidos que eu dava uma aula sobre quadrinhos num colégio ali. Aqui, lá o Dom Pedro, Colégio Dom Pedro. Cara, a molecada é super gente fina. Mas eles se interessam muito pelo que você está falando. E eles têm que verbalizar isso. Então, assim, olha, o quadrinho, ele tem o balão. Você viu o balão? O balão? Ah, você viu o balão? O balão? Ah, uma vez... E daí começa... Começa a barulheira. Aí a professora tem que mandar ficar quieto. Aí para. Aí, olha, também tem aqui, ó, a sarjeta. A sarjeta, você viu? A sarjeta, cara, eu lembro que eu fui dar essa aula das 2 às 3:30. Eu cheguei na minha casa às 4:30, dormi das 5 às 9 da noite desligado, assim, tipo, moído, cara. Sugou toda a sua energia. É muito legal, mas...
Tem uma troca ali que é meio... Ah, mas com os adultos também tem isso, cara. Você, pelo menos quando eu tô dando aula ali, vai um pessoal, você fica... É uma troca legal, mas, cara, eu saio também exausto da noite.
Sim,
você sai exausto. Turma da manhã, assim, você dá atenção, você conversa com um por um ali, é meio...
É, mas é muito legal, né? Vamos combinar que é muito legal.
Não, cara, eu concordo com você o seguinte, cara, eu não queria estar fazendo outra coisa.
Isso, então. Eu acho que isso é um pouco da felicidade do emprego,
né?
Eu
não queria estar fazendo outra coisa. Eu acho que, cara, ali, reclamar não seria, né, adequado, assim.
E eu acho que se eu ganhasse na Mega Sena e não precisasse mais trabalhar, eu ainda assim daria aula voluntária, cara. Pra pessoas que precisam, alguma coisa assim. Eu ainda assim acho que faria isso. Porque o ambiente de dar aula é muito legal. Eu gosto, assim, me dá um gás, assim. Ou como eu sempre digo, os alunos sempre têm uma ideia de jirico que eu não conhecia. E elas são, boa parte delas, muito engraçadas, cara.
Sim. Mas lá no curso, por exemplo, eu dou aula de ilustração, eu procuro incentivar eles, porque sempre tem um malandrinho. Aí eu falo, é você, malandrinho, que eu quero. Me surpreenda. Sinta-se desafiado. Faça alguma
coisa. Sempre tem o malandrão, sempre tem o cara que é o engraçadão, né, o Zé Graça. Cara, eu acho muito divertido. Eu curto. Mesmo porque eu fui um péssimo aluno na graduação, né? Eu era muito vagabundo na graduação, então eu me identifico com esses tipinhos que os professores não gostam.
Eu era CDF, cara. Eu era CDF.
É, eu não.
Eu era mais bem intencionado do que bem sucedido.
Nossa, eu era um vagabundo completo. Ó, o Alex tá perguntando por que no início da faculdade tudo é tão fácil e chega no final tudo é difícil e complicado. É igual o videogame, cara, porque os chefões vão aumentando.
Eu fiquei curioso para saber qual foi a faculdade.
É, Alex, coloca aí qual que foi a faculdade.
Isso daí é legal.
A minha faculdade, na verdade, sendo muito honesto para você, cara, eu acho que por uma questão de idade, eu entrei muito novo na faculdade, mas não apenas novo, mas muito imaturo, na faculdade, eu aproveitei bem mais ela no final do que no começo. Minha faculdade foi mais fácil no final, mais gostosa, porque daí eu fiz o trabalho sobre o Batman também, isso foi importante para mim. Foi mais interessante no final do que no começo, né? Mas eu acho que tem a ver com a imaturidade mesmo. Eu estudei num colégio marista, que eu não podia fazer nada, tudo bloqueado e tal. De repente chego na federal, que se eu matasse aula, tudo bem. Capaz que eu ia pra aula, né? Se matar aula, tudo bem, capaz que eu ia pra aula. Não conseguia, né? Tipo, mas aí era. Eu sou muito imaturo, né? Era muito imaturo. Então, pra mim, também, o final, cara, foi melhor.
Eu acho que tem que ter uma fase também que a gente aproveita, cara. Reitoria, aquela lanchonete que tinha lá embaixo, roda com o pessoal, DCE, sair com a galera, conhecer. É outro clima, né, velho?
É outra coisa. Sabe que fecharam, cara? O Alex fez Ciências Contábeis. Muito bem, muito bem. É um curso que acho que é mais difícil mesmo. É mais fácil no começo e mais difícil no final. Sabe que fecharam a cantina da reitoria, Liber? Todas? Na minha época tinham duas, uma no prédio de baixo e uma no prédio de cima. Depois, quando eu fui fazer doutorado, só tinha do prédio de cima. E agora não tem mais nenhuma. Agora virou a biblioteca da Federal numa, a livraria da Federal em uma, e na outra, nada. Não tem nada, é uma porta fechada.
Que coisa.
Ó, aqui, ó, vamos ver. O Anselmo diz aqui, vocês gostariam de ter uma editora? Putz, cara, eu acho que não. Daí tem que ver o que é ter uma editora, né? Eu acho que deve ter umas coisas legais, tipo, entrar em contato com os artistas. Isso deve ser legal, né? Imagina, tipo, os caras do Pipoca e Nanquim, assim. Entrar em contato com a Lamour pra conseguir o negócio do Max, o Gato Mágico. Deve ter essa parte legal, mas, puta, deve ser um trampo, cara. E esse cara, deve ser muito bom de finanças, né?
Eu é um trampo, isso. Cara. Os caras que me vêm na cabeça, o Thiago Ferreira e o Guilherme Kroll. O Guilherme Kroll, pra mim, claro, tem o Sidão, tem toda uma galera aí que trabalha com, porra, o Cassius Medalar, o Samir lá com o Social Comics, tem uma galera que a gente conhece, assim, que trabalha com edição de quadrinhos, com produção, com circulação. Mas é engraçado, mas para mim a referência, o cara que eu, assim, se eu fosse chamar para falar, explica aí o que é editor de livros, é o Guilherme Kroll.
Ele
é foda, ele estuda, assim, não é? E eu não tô menosprezando, assim, dizendo, comparando assim, mas é o cara, por quê? Ele, para mim, é o sujeito que, primeiro que ele falou, né, sobre ser editor de livros, né? Trabalhe com aquilo que você gosta e você nunca mais vai gostar de nada na vida. Então ele tem muito pé no chão, assim. Ele não é romântico, assim, tal. Ele sabe das pedreiras, só que ele enfrenta as pedreiras na unha, velho. Assim, ele é um cara, assim, e sempre trabalhou, ele quis entrar nesse mercado, quis lidar com isso. O Cláudio da Zarabatana também.
E ele conhece muito, né? O Guilherme conhece. O Cláudio é mais do que o Guilherme, eu acho. Porque o Cláudio é a editora, né?
Cara, mas são assim, são pessoas, por exemplo, eu não tô, falar assim, tipo, o melhor, maior, é meio complicado, porque, por exemplo, você pega um cara que nem o Sidão, cara, pelo amor de Deus, também.
Porra,
porra, referência. Mas da galera ali, cara, as conversas que eu tive sobre edição, assim, sabe o cara que seria? O cara que eu, assim, falaria, esse é o professor, assim, esse é o cara que você sentar com ele numa mesa. O Cassius também já me deu, cara, já deu aulas, assim, já falou coisas pra caramba, mas o Guilherme Kroll é um que eu tenho um carinho pra caramba, cara.
Ah, ele tem muitas manhas de entender o que é uma editora, né? Porque assim, ó, Sidão, o Cassius, o Samir, são pessoas que são empregadas de uma editora. Agora, os caras do Pipoca e Nanquim criaram uma editora, né? A Comic Zone foi criada.
Cara, a história do Thiago Ferreira com o Ferrez é muito legal, né, pra fazer a Comic Zone, assim, também, né? O Ferrez é outro cara que eu acho incrível, cara, assim, cabeça...
O Ferrez é o tal do empreendedor, autor, né?
Nossa, artista, pensador, Ferrez é muito foda, cara, eu pago pau pra caralho pro Ferrez, cara. Muito pau.
Esse é outro cara que eu podia tentar trazer aqui, hein?
Olha, a gente pode falar com ele. Agora,
eu ficaria intimidado.
Ter uma editora, não, eu não gostaria, assim. Eu gostaria a fantasia, eu queria ser um autor de ter editora. E isso ia ser massa, ser tipo Quintanilha e a Veneta.
Isso é legal.
Aí isso legal. Ia ser massa, cara. Aliás, o próprio Rogério de Campos, né? A gente falando aí de editor e tal, esse é outro cara que tem uma trajetória aí que é. Cara, assim, em termos de editores, a gente, no Brasil, acho que a gente tá muito bem suprido. Tem
muito bem, os caras são. E não só em editores, mas em projetos gráficos de editora, né? No o Brasil, cara, você vai assim, tipo, pra Argentina, que os caras produzem muito mais livros do que nós, os livros dele não tem o apuro técnico que tem aqui, cara. O que esses caras, Pipoca e Nanquim, o Comic Zone, a Veneta, o que esses caras, a Trem Fantasma, aquela outra lá, como é que é o nome da... Ai, caramba.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.